A Europa será o velho continente o campo de batalha para uma nova ordem mundial? Há uma nova presidente do Parlamento Europeu? São convidados no Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, os investigadores Patrícia Danhart e Alberto Cunha. Roberta Metsola foi eleita por larga maioria presidente do Parlamento Europeu. Maltesa, dirigente do Partido Popular Europeu, assumidamente anti-aborto, faz hoje 43 anos, é advogada, torna-se a terceira mulher a presidir ao Parlamento Europeu, depois das francesas Simone Veil e Nicole Fontaine. É a primeira maltesa a dirigir uma instituição europeia e também a mais jovem presidente sempre do Parlamento Europeu, que vai dirigir na segunda metade desta legislatura, até 2024, sucedendo no cargo ao italiano David Sassoli, falecido na semana passada.
A primeira coisa que farei como presidente é honrar o legado deixado por David Sassoli, um combatente pela Europa, por nós e por este Parlamento. Creio no poder da Europa de criar um novo percurso neste novo mundo. Vou honrar a memória do presidente David Sassoli, defendendo sempre a Europa e os nossos valores comuns: democracia, dignidade, justiça, solidariedade, igualdade, o Estado de Direito e os direitos fundamentais.
Na votação realizada esta terça-feira de manhã, Metsola obteve 458 votos entre 616, superou por larga margem a maioria absoluta de que necessitava de 309. O anúncio foi feito pelo eurodeputado português Pedro Silva Pereira, que dirigiu o ato eleitoral enquanto segundo vice-presidente da Assembleia. A vitória de Metsola, até agora primeira vice-presidente do Parlamento Europeu, era já esperada, em função do entendimento entre as três maiores bancadas do hemiciclo, que previa que a presidência da Assembleia Europeia na segunda metade da legislatura coubesse a uma figura escolhida pelo PPE, de centro-direita, após o socialista Sassoli ter dirigido o Parlamento Europeu nos primeiros 2 anos e meio da legislatura. A Europa converte-se novamente em campo de batalha, em braço de ferro de potências rumo a uma nova ordem mundial, 30 anos depois do fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã. Esta terça-feira, o jornal britânico Daily Mail dizia em manchete que há tropas britânicas a serem enviadas para a Ucrânia, há receios de invasão russa em poucos dias. O ministro da Defesa inglês diz que pode ser uma guerra muito, muito sangrenta. Há também notícias na manhã desta terça-feira de tropas russas na Bielorrússia. A semana passada, a NATO assumiu que a possibilidade de um conflito é bem real. As negociações entre russos e americanos sobre a Ucrânia estão mais ou menos num impasse. A ameaça de mais uma invasão do território ucraniano por parte da Rússia e de um apagão energético são cenários que não deixam de estar em cima da mesa, caso o Ocidente não aceite as exigências do Kremlin de um compromisso escrito no sentido de garantir que a Ucrânia nunca fará parte da Aliança Atlântica. São muitos os desafios para um continente que procura um papel enquanto ator global e que vai equacionando como pode garantir uma autonomia estratégica, que, como o início da pandemia demonstrou, está longe de ser uma realidade. Mas, Patrícia Danhart, bem-vinda ao Mapa Mundo. Desde logo acaba por ser bizarro que a Europa, enquanto entidade política, isto é, a União Europeia, não tenha estado nas negociações de americanos com russos na segunda-feira da semana passada. Aliás, nem a Europa, nem a própria Ucrânia.
É bizarro, mas mais uma vez confirma a posição de fraqueza da Europa, da União Europeia, que nesta crescente competição e regresso de competição entre as grandes potências, onde a Rússia quer assumir esse papel e ser reconhecida como tal, para além dos Estados Unidos e da China, de facto a Europa, que afirmou há pouco tempo querer ser um ator geopolítico na política internacional, não consegue e não apenas não consegue afirmar enquanto ator estrategicamente relevante pela falta de ausência, muitas vezes, de união entre os 27 Estados-membros, por um lado, mas por outro lado também porque, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, a Europa é mais dependente, muito mais dependente da Rússia em termos de fornecimento de energia, gás e petróleo, por um lado, e também muito mais dependente da China em termos de comércio, e isto também limita as suas opções estratégicas e, na realidade, se bem que vemos que houve a reunião da NATO na semana passada, se bem que por exemplo, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, esteve em Kiev ontem e está em Moscovo hoje a reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, na realidade, e posições, enfim, é a diplomacia em curso, a diplomacia europeia em curso, mas na realidade há este receio concreto por parte de muitos europeus que, mais uma vez, se está a redefinir a ordem, e neste caso a ordem europeia, a ordem de segurança europeia, e que, mais uma vez, até um pouco à semelhança daquilo que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, mas também num contexto mais favorável também no final da Guerra Fria, que os parceiros europeus ou os atores europeus nesta redefinição do mapa e do ordenamento europeu e no espaço euroatlântico, e os europeus têm um papel completamente secundário.
Parece um bocado, isto agora é o recreio dos grandes, depois entram vocês. A União Europeia enfrenta essa urgente reconsideração do seu lugar no mundo. Até que ponto, com essa perspectiva, deve a União Europeia procurar essa autonomia estratégica, essa voz própria, a integração europeia em defesa, ou, dadas as ameaças externas presentes, é hora de um fechamento, de um cerrar de fileiras com Washington dentro da NATO?
Relativamente à autonomia estratégica, eu acho que uma não deve excluir a outra, se bem que muitas vezes o pilar europeu da NATO é posto de um lado e do outro lado o objetivo da autonomia estratégica prosseguido pela França. Na realidade, os próprios Estados Unidos têm vindo a apoiar pretensões europeias de um maior contributo para a segurança e a defesa, principalmente a defesa por parte dos europeus, mas aqui a condição será sempre, deverá ser sempre, que esta lenta procura para uma defesa europeia seja feita em consonância com os objetivos dos Estados Unidos. Isso parece que é absolutamente fundamental e as duas não se deveriam anular. Agora, neste momento concreto de crise com a Rússia, claramente é a NATO aqui que assume um papel primordial, assim como os Estados Unidos enquanto garante principal da segurança europeia. E, portanto, eu não diria que se trata de uma questão de fechar o capítulo da autonomia estratégica. Diria sim que neste momento os esforços devem se concentrar em termos daquilo que é o papel da NATO, até porque vemos que a ameaça, ou melhor dizendo, a indicação de que o Ocidente, os Estados Unidos e os europeus iriam aumentar as sanções económicas à Rússia em caso de uma invasão à Ucrânia não parecem ser suficientes e, portanto, nesse aspecto, nem em termos de sanções económicas, nem também relativamente à problemática da pipeline do Nord Stream 2, onde já vimos que continua a haver, ou há agora com o novo governo alemão, há divisões internas com o novo chanceler Olaf Scholz a continuar a defender a linha de Merkel de o Nord Stream 2 é apenas um projeto comercial, enquanto que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Baerbock, defende que o Nord Stream 2 é um projeto que deve ser parado. E nesse sentido, a NATO aqui assume na crise da Ucrânia um papel relevante e onde, aliás, vemos que Estados neutros como a Finlândia e a Suécia começam já a perspectivar e a discutir e a debater internamente a possibilidade de uma adesão à NATO, o que será certamente contrário àquilo que são as pretensões da Rússia. Mas na realidade, e para terminar esta questão, os Estados Unidos e os seus parceiros europeus, a Europa e os Estados Unidos, têm que manter uma posição coesa e unida o mais possível, porque senão isso jogará apenas a favor da Rússia e a Rússia, da sua parte, deveria, na realidade, recuar ou retirar as tropas na fronteira, porque sentar-se à mesa das negociações com 100 mil tropas russas estacionadas na fronteira, certamente que não ajuda em nada a diplomacia entre as duas partes.
António Blinken dizia que era como ter uma pistola pistola apontada à cabeça da Ucrânia. A Patrícia falava há pouco na visita que a Annalena Baerbock, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, faz hoje a Moscovo, para se encontrar com a diplomacia russa. Também na Alemanha tem estado o investigador Alberto Cunha. Alberto, há um novo chanceler na Alemanha, a partir do final desta semana também um novo líder da CDU, agora o maior partido da oposição. Tanto a Rússia como a China procuram, de um modo cada vez mais explícito, reduzir a hegemonia ocidental em várias áreas, em várias dimensões. No caso da Rússia, a Rússia aproveita também o momento em que a Alemanha ainda está à procura de um novo, ou acertar um novo rumo político, e tenta também ela adaptar-se, por exemplo, a um novo modelo industrial, energético?
Absolutamente. E não só um novo momento político, mas uma divisão interna na Alemanha sobre o que fazer em relação à Rússia. Um dos poucos pontos, aliás, que tem suscitado alguma união dentro do partido maioritário do governo, o Partido Social Democrata, é a questão da Nord Stream 2, que a Patrícia já referiu, e que a Alemanha continua a recusar garantir que vai impor sanções à Nord Stream 2, mesmo no caso em que exista uma invasão russa. Portanto, sem dúvida que enviaram agora a ministra dos Negócios Estrangeiros para falar com a Rússia, mas a percepção dos países do leste europeu e da NATO, dos países que estão na linha da frente, digamos assim, é de que a Alemanha não tem solidariedade suficiente, ou não terá solidariedade suficiente, no caso de uma invasão russa. E eu queria também acrescentar uma notícia que surgiu a lume ontem, em que o Reino Unido enviou algumas armas defensivas à Ucrânia, e o que é interessante foi que estes aviões britânicos contornaram o espaço aéreo alemão. E, aliás, está-se a especular que ou o Reino Unido não quis pedir a autorização à Alemanha para ultrapassar o espaço aéreo porque podia temer que a Alemanha não aceitasse, ou simplesmente pediu e não foi aceito. Portanto, há uma posição de ambiguidade alemã que é cada vez mais criticada em Washington, cada vez mais criticada em Londres, e, como disse, existe uma incerteza alemã sobre o que fazer no que diz respeito à Rússia. E queria também acrescentar que daqui a 2 meses, em março, a União Europeia, sob a égide da presidência francesa, vai discutir o seu novo compasso estratégico. Portanto, como pôr em prática esta autonomia estratégica que os europeus, que a Europa, que a União Europeia quer pôr em prática. Ora, a questão russa é uma questão essencial, e enquanto que a Alemanha não tomar uma decisão sobre exatamente o que pode e o que deve fazer se a Rússia continuar numa posição agressiva de querer rever a ordem europeia, será muito difícil a União Europeia chegar a acordo sobre o que pode fazer e como pode pôr em prática esta autonomia estratégica no campo da defesa. Muito difícil.
Como se escrevia este domingo no El País, o desafio russo é o mais imediato e dramático para o continente europeu. Os tambores de guerra ressoam no leste com os tais 100 mil soldados posicionados na fronteira com a Ucrânia. O Kremlin a declarar-se preparado para opções técnico-militares, é a expressão utilizada. Há ciberataques em andamento contra Kiev e agentes infiltrados na Ucrânia, segundo denuncia Washington. O espectro de uma grande crise de energia devido a um possível corte abrupto no fornecimento de gás russo completa este quadro sombrio, digamos. O panorama é, portanto, o mais instável em bastante tempo. É um momento de verdade, para utilizar a expressão do vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros quando foi enviado à cimeira da OSCE, Alberto?
Esperemos que não seja. Esperemos que pessoalmente, eu continuo a ter dificuldade em percepcionar o que é que a Rússia, de um ponto de vista racional, pretende obter desta crise, porque, como aliás a professora Patrícia referiu, estamos a chegar a um ponto em que até países de neutralidade histórica, como a Suécia e a Finlândia, estão a considerar juntar-se à NATO. E se aquilo que a Rússia quer, neste momento de verdade, é que a Ucrânia ponha por escrito que nunca se vai juntar à NATO, ora, a questão é que qualquer governo ucraniano que fizesse isso seria aceitar que a Ucrânia não é um país 100% soberano. Seria pôr em escrito, mesmo que seja alguma coisa não escrita que a Ucrânia não se vai juntar a nada, se puserem escrito, a Ucrânia perde a sua soberania. Esperemos que não seja o momento da verdade e esperemos também que o facto de países como a Alemanha dependerem neste momento de 50%, 50% da energia alemã, estamos a falar do principal potência industrial europeia, cerca de 50% vem da Rússia. Esperemos que exista um apaziguar das forças, mas a verdade é que, do ponto de vista ocidental, do ponto de vista da NATO, chegou-se a um ponto em que é impossível não estar preparados, com armas no terreno, com outros meios, para uma eventual agressão russa. É infeliz que isso aconteça, mas é inevitável do lado ocidental que haja uma preparação e que também do lado ocidental, para muitos países que talvez tenham uma perspectiva um pouco mais de diálogo com a Rússia de Vladimir Putin, de decidirem o que é que irão fazer no facto de se existir uma crise.
A NATO, embora não tenha intenção real de integrar a Ucrânia, pelo menos num curto, médio prazo, considera inaceitável assumir vetos externos que procurem impedir países independentes de escolher livremente a política externa que entendem. A Aliança mostra-se disposta a oferecer a Moscovo garantias de segurança, negociando isso sim novos tratados de controlo de armas. Mas, Patrícia, onde é que ficou o compromisso ocidental assumido por Reagan e Helmut Kohl junto de Gorbachev de não levar a NATO até às fronteiras da Rússia?
Pelo que se sabe e da análise, não ficou nada por escrito, ou seja, essa reivindicação que o presidente Putin tem desde 2007, pelo menos, de dizer que teria havido um compromisso por escrito de que, para além da integração da antiga República Democrática da Alemanha na NATO, sem que pudessem ser estacionadas tropas nesse antigo território, para além disso, não poderia haver um alargamento institucional da Aliança Atlântica. Essa garantia não foi dada por escrito e, portanto, é um argumento que Moscovo tem vindo a construir, mas que não tem bases factuais e, portanto, não corresponde àquilo que esteve na mesa das negociações entre os Estados Unidos, entre Reagan e Gorbachev, e James Bacon na altura. Claro que é um argumento que a Rússia tem vindo a construir no seu propósito de, no fundo, recuperar e regressar a um momento de reconstrução de zonas de influência e nessa perspectiva, enfim, mais antiga das relações internacionais e que a Europa, no fundo, rejeitou desde o final da Segunda Guerra Mundial, nessa perspectiva a Ucrânia, a Geórgia, enfim, as antigas repúblicas que compunham a União Soviética, nunca poderão deixar essa zona de influência por parte da Rússia. Da parte da NATO, certamente a posição continua a ser uma posição muito difícil. Por um lado, a NATO, na realidade, em 2008, portanto estamos a dizer há já 14 anos, sinalizou, se por um lado afirmou na Cimeira de Bucareste em 2008 que a perspectiva de uma adesão da Ucrânia e da Geórgia não está posta de parte, na realidade isto correspondeu a uma rejeição a essa perspectiva de entrada, em tons claros, porque a França e a Alemanha sabiam bem a sensibilidade que isto tem, que este tema tem para a Rússia. Mas, por outro lado, a NATO comprometeu-se com a defesa da Ucrânia em termos de continuar com a sua estratégia de simultaneamente manter a dissuasão, mas também o diálogo. Agora, provavelmente ninguém pensou que a Rússia iria chegar a uma situação de facto onde, colocando 100 mil tropas russas na fronteira, iria ameaçar os países da Aliança Atlântica e aqueles que estão dentro, mas também aqueles que não fazem parte dela, ameaçar ao ponto de se ter que perspectivar um conflito quente na Europa quase 80 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Mundial. E, portanto, em termos daquilo que a Rússia, a pressão que a Rússia faz claramente neste momento de transição da ordem internacional, é o de pressionar os europeus, mas também pressionar os Estados Unidos ao ponto de a relação transatlântica correr também aqui algum risco de desunião. Não diria necessariamente de decoupling, não diria de decoupling estratégico, mas de desunião, tendo em conta também que a própria relação transatlântica, um ano após a tomada de posse do presidente Joe Biden, a relação transatlântica ter sofrido algumas surpresas inesperadas, nomeadamente com a retirada caótica do Afeganistão ou o acordo AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que tem criado alguns dissabores com os parceiros europeus. E, portanto, para concluir, a Rússia, por um lado, instrumentaliza e aproveita este primeiro ano que na relação transatlântica tem sofrido algumas surpresas desagradáveis, mas mais do que isso, claramente, percorre este objetivo da reconstituição de uma zona de influência onde a Rússia se tenta afirmar como potência hegemónica.
Deixa-me voltar ao que possa acontecer nos tempos mais próximos. Um conhecido analista russo, Maxim Sushkov, o diretor do Instituto Estatal de Estudos Internacionais de Moscovo, disse ontem que acredita que a opção mais confiável para o governo de Putin relativamente à Ucrânia é uma ação intermédia entre os extremos de uma invasão e a inação, ou seja, é aí que falam de discurso, diz que o discurso técnico-militar sugere que não se trata de uma invasão, provavelmente o primeiro passo seria a implantação de novas armas em Donbass e também em Kaliningrado. A questão que eu vos coloco é até que ponto o Ocidente deve aceitar isso sem fazer nada, ou seja, mesmo ações intermédias como as que enunciei podem precipitar uma crise, o Ocidente pode responder com sanções, possivelmente pode fornecer armas à Ucrânia, como já ouvimos que o Reino Unido pode já estar a fazer, pode reposicionar as forças da NATO, portanto há sempre um cenário de espiral perigosa que pode sair do controle.
Sim, certamente. E o que é que o Ocidente pode fazer? Reposicionamento de tropas nos Estados-membros, nomeadamente países bálticos e Polónia, no âmbito da Enhanced Forward Presence, poderia reforçar esses contingentes, por exemplo. Claro que Moscovo diria que isso é ofensivo. Por outro lado, a questão do fornecimento de armas defensivas, como já vimos e como o Albert também referiu, é algo que não é consensual entre os países membros da NATO. A Alemanha continua a manter a sua posição de que não enviará armas defensivas para zonas de conflito. A Annalena Baerbock ainda disse isso ontem em Kiev, contra aquilo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, no fundo, espera do Ocidente. A Alemanha já disse que é contra, mas de facto o Reino Unido vai enviar armas antitanque a Kiev. Por outro lado, da parte da NATO e da parte dos Estados Unidos e da Europa, mas em concreto da NATO, tentar contrariar e aumentar a defesa contra ataques cibernéticos na Ucrânia, o que já tem feito, também contra ataques híbridos e reforçar a defesa naqueles países, como já disse, naqueles países que fazem fronteira, que estão na fronteira com a Ucrânia e com a própria Rússia. Mas certamente é uma posição muito difícil, como nós temos estado aqui a discutir, mas a NATO não poderá tornar-se refém, não poderá, como aliás o Ricardo disse, não poderá aceitar vetos externos e certamente a Rússia tentará fazê-lo, mas é uma prova de força que eu julgo que ainda nos vai acompanhar nos próximos meses, semanas, se não meses.
Esta é uma semana que pode ficar marcada pelo discurso europeu de Emmanuel Macron. O presidente francês vai apresentar amanhã, quarta-feira, aos eurodeputados em Estrasburgo as prioridades do semestre de presidência do Conselho da União Europeia. O que é que se pode esperar, Alberto, numa altura em que numa União Europeia sem Reino Unido a França tenta reposicionar-se num papel de co-liderança?
Pode esperar muita ambição da parte da França, até porque não convém não esquecer, a França está em campanha eleitoral, vai ter eleições presidenciais de primeira volta em abril, nomeadamente todos os capítulos que são importantes para aquilo que os franceses há muito andam a pedir, tal autonomia estratégica, que começou por ser uma demanda muito liderada pela França e neste momento é quase partilhada e aceita pela maior parte das elites e das instituições europeias. O último documento de estratégia da União Europeia, publicado em 2016, foi o primeiro a mencionar este objetivo de autonomia estratégica em várias áreas. O problema, como sempre acontece, é preciso que haja uma união, um consenso, ou perto de um consenso, para os 27, e é sempre muito complicado. No campo da defesa, que é uma das prioridades da presidência francesa, precisamente esta crise da Rússia vem ilustrar, por um lado, a urgência que a Europa tem em assegurar a sua própria defesa, naquela que é a área europeia, mas por outro a dependência dos Estados Unidos. E faz lembrar que há uns anos um ministro da defesa polaco dizia que se algum dia existisse uma ameaça por parte da Rússia à Polónia, não havia qualquer dúvida, se eles haviam de ligar a Bruxelas ou a Washington, eles ligariam sempre a Washington. E essa é a perspectiva dos países de leste. Portanto, estamos presos perante sempre um triângulo que não muda muito há alguns anos. Os Estados Unidos aceitariam uma maior autonomia estratégica europeia se isso significasse um aumento das capacidades militares, por exemplo, para ser usada em conflitos como o que poderá acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, uma contribuição maior para o campo ocidental em geral. A França quer autonomia estratégica, mas sem estar necessariamente dependente daquilo que é um consenso ocidental, em que obviamente a voz mais forte é Washington. E depois o terceiro lado do triângulo é a Alemanha, que é sempre mais relutante em que haja um aumento das capacidades militares, nomeadamente, mesmo agora vimos esta questão que eu referi, que a professora Patrícia referiu, do envio de armas defensivas à Ucrânia no contexto desta crise. Portanto, este triângulo é muito complicado entre estes grandes países chegarem a acordo sobre o que poderá ser a autonomia estratégica no campo da defesa. Já para não falar, a tal relutância dos países de leste em confiar na União Europeia, sabendo eles que se houver uma crise é na NATO e é nos Estados Unidos, em última análise, que podem confiar. Existem outras áreas, a área digital, e em que a União Europeia tem progredido muito, por exemplo, uma posição muito mais assertiva de países europeus em relação, por exemplo, a aceitar provedores como a Huawei, provedores chineses de quinta geração. A questão energética, e nós vimos que também aí vai existir uma grande ambição francesa e também aí vão existir as mesmas divisões. No último mês temos assistido a uma divisão quase a meio da União Europeia sobre a questão da energia nuclear, se a energia nuclear deve ser uma aposta estratégica europeia em termos de por causar menos emissões e por permitir uma menor dependência da Rússia. Sabemos que a Alemanha e outros países têm um papel diferente. É sempre difícil ter uma bola de cristal, mas é difícil prever algo que não seja muita ambição francesa, e certamente vamos ter um discurso do presidente Macron, como nos habituou, muito ambicioso, como o discurso da Sorbonne em 2017, e resultados aquém do esperado por falta de consenso e muitas vezes falta de apoio mesmo por parte da Alemanha, como aconteceu, aliás, nos anos que seguiram esse famoso discurso de Macron em 2017. Infelizmente, para mim, que gostaria que houvesse algum avanço nestas áreas que se falam há várias décadas, penso que será muita ambição dos discursos, mas pouco consenso no final, nomeadamente na área da defesa, mas não só, também na área de energia penso que será muito complicado.
Voltando à questão da defesa, Patrícia, Macron no poder em França com o europeísmo que tem demonstrado e que apregoa, é importante para a construção da política europeia de defesa ter um presidente como Macron num ano em que a NATO vai redefinir o seu conceito estratégico apresentado na Cimeira de Madrid?
É importante e a França, ou diria Macron, fez questão em que a bússola estratégica, o novo documento estratégico, estratégico da União Europeia para a defesa, a bússola estratégica fosse adotado durante a presidência francesa, nomeadamente a ser adotado em março deste ano, ou seja, antes das eleições francesas. A questão da defesa europeia, da perspectiva da França, é como aliás temos estado a falar, esse prosseguimento em direção a uma Europa soberana. Uma Europa soberana representa uma Europa que, em bom da verdade, poderá vir a depender menos dos Estados Unidos. E aí o campo da defesa é absolutamente prioritário da perspectiva francesa. Mas como também o Alberto acabou de referir, a Alemanha não recebeu de braços abertos estas iniciativas muito, muito ambiciosas, muito dinâmicas de um jovem presidente francês, quando ele fez o seu discurso há 5 anos na Universidade da Sorbonne. A resposta à alemã tem sempre sido não de rejeição, mas também não de apoio. E como sabemos, os assuntos europeus avançam quando há, depois de uma fase inicial de divergências, quando há uma convergência mínima entre Paris e Berlim para fazer avançar esses projetos europeus. E na realidade, essa co-liderança com a Alemanha, no domínio da defesa, acho que é uma das, enfim, não diria incógnitas, mas é uma das áreas onde iremos ver se a nova ministra da Defesa, Christine Lamprecht, que é do partido de Olaf Scholz, do SPD, irá ter uma posição diferente da antiga ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, que foi muito clara na sua, no fundo, na sua, no seu posicionamento da Alemanha, muito mais do lado dos Estados Unidos e de um pilar europeu da NATO do que propriamente do lado da autonomia estratégica francesa. Obviamente, contribuindo para a bússola estratégica no âmbito dos seus 4 campos, dos seus 4 clusters da gestão de crises, da importância da resiliência, na questão das parcerias e no âmbito da defesa em concreto, na questão, no 4º cluster do desenvolvimento de capacidades, mas ao mesmo tempo, enfim, iremos observar com interesse como é que a Alemanha, como ou se a Alemanha irá alterar aqui um pouco a sua posição mais em direção a Macron, mas certamente com a retirada do Reino Unido da União Europeia, a questão da defesa europeia aí também ficou fragilizada por essa ausência, pelo menos em termos institucionais da defesa europeia.
Alberto, a menos de 3 meses da primeira volta das presidenciais em França, muitos candidatos da extrema-esquerda à extrema-direita já percorrem o país em campanha eleitoral, faltando apenas que o presidente Emmanuel Macron confirme a recandidatura. Resta também saber se alguns candidatos vão conseguir ter as assinaturas necessárias para constar dos boletins de voto. Têm de reunir 500 assinaturas de eleitos locais que apadrinhem a candidatura, é assim o processo. As sondagens têm apontado para uma vantagem clara de Emmanuel Macron, caso se apresente a sufrágio, dão-lhe 25% na primeira volta contra 17% de Le Pen. Isto é uma média de todas as sondagens que o político faz, porque em algumas delas, Valérie Pécresse, que aparece nesta sondagem das sondagens em terceiro lugar com 16 pontos percentuais, na maioria das sondagens até aparece acima de Marine Le Pen, Pécresse com 16%, Éric Zemmour com 13%. Isto quer dizer que à esquerda não há qualquer hipótese de ir à segunda volta. O candidato mais bem colocado é Jean-Luc Mélenchon, que é de uma esquerda mais radical, aparece com 12%, e só depois, muito lá para trás, Anne Hidalgo, autarca socialista de Paris, aparece com preferências de voto de ordem dos 3, 4%. Surpreendido com a fragmentação da esquerda em França, com muitos candidatos, mas nenhum que faça minimamente frente aos de direita, a esquerda quase desaparece em França?
Sinceramente, não. Eu vivi em França, já sigo a realidade francesa há algum tempo. O mandato do presidente Hollande, 2012 a 2017, foi o mandato mais impopular da história da Quinta República Francesa. O PS continua um PS, que é um tradicional partido de poder, como aliás o PS que conhecemos de Portugal, completamente fragmentado, completamente dividido. Aliás, não só a esquerda já está dividida, como vai ficar ainda mais dividida, porque a Christine Taubira, que é uma ex-ministra socialista, anunciou há um ou dois dias que também se vai candidatar à presidência.
Confirmou no sábado. E ainda a candidatura dos Verdes, de Jadot.
Exatamente. E ainda há Renaud Montebourg, um ex-ministro socialista. Portanto, o campo da esquerda está completamente fragmentado sobre questões da Europa, questões de imigração, questões de segurança, questões de economia. Simplesmente não existem acordos, existem muitas esquerdas. Houve alguns apelos, por exemplo, a Yannick Jadot, de tentar fazer uma candidatura comum entre os socialistas e os ecologistas, mas a verdade é que nem os socialistas têm uma candidatura comum. Têm três candidaturas, portanto.
E Anne Hidalgo recusou fazer essas primárias à esquerda.
Exatamente. E neste momento tem 2-3%, como afirmou. Em 2017, o candidato Jean-Luc Mélenchon teve uma subida, paralela ao candidato, ou então candidato Macron, nos primeiros meses de 2017, mas será muito, muito difícil chegar à segunda volta. Eu diria que, portanto, temos um presidente Macron que é quase certo que se irá recandidatar. As sondagens são extremamente estáveis. O presidente Macron está à volta dos 25% há meses, portanto, terá os 25%, se nada de muito extraordinário acontecer. A segunda volta será discutida entre 2 a 3 pessoas. Portanto, Valérie Pécresse e Marine Le Pen, como referiu. O mais provável é que seja uma delas, mas existe ainda a wild card Éric Zemmour. É uma wild card porque, como referiu e bem...
Ou seja, também há fragmentação à direita.
Também há bastante fragmentação.
Há uma fragmentação à direita, só que uma fragmentação que, no entanto, torna, pelo menos no espaço mediático e no espaço público, essas três candidaturas mais pujantes que qualquer uma da esquerda.
Ah, absolutamente. Não tem comparação. É toda uma convergência dos temas de segurança que, como sabemos, são mais prementes em França, até por causa dos atentados terroristas, a questão da integração dos imigrantes, que em França é muito mais premente do que outros países da Europa, a questão também do Covid, e a França continua a ser um dos países do mundo que tem mais reticência em relação à vacinação, é isto que indicam as sondagens. São muitos fatores, e portanto sim, a direita continua bastante pujante mesmo após as divisões, porque existem outros candidatos mais pequenos, como o Nicolas Dupont-Aignan, o eixo número 2 do partido de Le Pen, Florian Philippot, portanto tem pequenas percentagens. Éric Zemmour está de facto a ter dificuldade para ter as tais 500 parrainages, que é, portanto, os tais assinaturas. Eu diria que será, talvez até seja pior a emenda do que o soneto, para usar uma expressão bem portuguesa, se ele não for à eleição por causa de um critério administrativo. Multiplicam-se as polémicas em torno do candidato. Ele aliás, teve uma condenação
por incitação ao ódio, por discurso do ódio, no início desta semana, para um tribunal de França.
Exatamente, no início desta semana, para uma resposta que já se esperava, de dizer que é uma condenação política. Obviamente que ele irá a pedir recurso. É uma wild card. Ele chegou do nada. Ele é um escritor extremamente popular em França. Ele publica best-sellers há anos. Há que dizer, um excelente orador, ou nomeadamente num contexto mediático de televisão. Ele é um comentador televisivo há muitos anos, e como sabemos em Portugal, ser um comentador televisivo de sucesso pode ser um bom caminho para uma carreira política, mas todas estas polémicas existe, mesmo comparando com a Marine Le Pen em certos pontos da questão da identidade, da questão da região muçulmana, toda esta combinação dos temas de imigração e terrorismo, em Éric Zemmour é mais radical, propõe soluções mais radicais do que a Marine Le Pen. Aliás, eu li um artigo recente a dizer que a Marine Le Pen parecia mais mainstream, parecia mais menos radical por causa da candidatura de Éric Zemmour. Será difícil que ele chegue à segunda volta, mas não é impossível. De recordar que, e com isto termino, há 5 anos, neste mesmo ponto, antes do escândalo de uso inapropriado de fundos por parte do candidato François Fillon, ele estava à frente nas sondagens em 2017. Portanto, as coisas podem mudar. A Macron estará certamente na segunda volta e apenas dizer que nas sondagens para a segunda volta, a única candidata, dizem as sondagens, que terá alguma hipótese contra o atual presidente Macron será Valérie Pécresse. Houve algumas sondagens em que ela está à frente, a maior parte está atrás, mas perto. Marine Le Pen, com muito mais do que os 33, 34% que conseguiu na segunda volta do ano passado. Éric Zemmour, dizem as sondagens, se for à segunda volta será muito complicado, mas será certamente uma eleição muito interessante e disputada, sem dúvida, à direita.
Vamos certamente acompanhar quer a evolução política e eleitoral em França nos próximos meses, quer inevitavelmente a situação de segurança na Ucrânia e este confronto entre o Ocidente e a Rússia. Agradeço a Patrícia Deinhardt e Alberto Cunha pela presença no Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Regressamos na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.